Participações acessórias, do ponto de vista legal, tinham que ficar na companhia, portanto, isso é um requisito legal obrigatório, portanto, elas não podiam ser retiradas da, não podiam ser retiradas da TAP. Portanto, a única forma que nós tivemos, elas na prática foram retiradas, deixaram de existir, porque elas serviram para pagar prejuízo.
Senhor, eu vou usar o tema, não se preocupe, Sr. Presidente. Senhor Doutor, há pouco disse, quando estava a fazer a exposição de porque é que se tinha pagado 55 milhões ao Dr. Lacerda Machado, disse, eu acho que não estou maluco ainda, que tinha 55 milhões de prestações acessórias, correto? Correto. E agora, na segunda resposta, está a dizer que afinal não tem nada a ver com as prestações acessórias, correto?
Sim, o que eu estou a dizer é que o pagamento ao Sr. David Nilman não teve a ver com o valor das prestações acessórias. O que acontece é que quando foram os 55 milhões de euros, mas sim, é verdade, há uma relação com as prestações acessórias, no sentido em que os 55 milhões de euros pagam a compra da participação dos direitos económicos e com a passagem das ações, há 55 milhões de euros de prestações acessórias que eram detidos pelo Sr. David Nilman, que com as ações passam para, passam para a DGTF. Mas as prestações acessórias, elas estão lá, não foram retiradas. Mas é como comprar, portanto, como foi feita a compra das ações, houve 55 milhões de euros, que eram as prestações acessórias que estavam associadas àquela participação, que passaram para a DGTF. Mas é uma coincidência os 55 milhões de euros, não foi por causa dos 55 milhões de euros de prestações acessórias que foram 55 milhões de euros. Portanto, os 55 milhões de euros serviram para adquirir 22,5% de participação, portanto, de direitos de voto, portanto, de ações, recompor os direitos económicos a um para um, portanto, para ficar os 72,5, e, para além disso, vieram 55 milhões de euros de prestações acessórias.
Oh, Sr. Doutor, mas isso não é apenas, pode ser até ignorância minha, mas isso não é apenas uma operação contabilística, porque na prática é a mesma coisa, são os contribuintes a pagar na mesma. Simplesmente foi a DGTF que pagou, em vez do valor sair das prestações acessórias, até por essa exigência que já se falou. E por isso, não foi a TAP a pagar, foi a DGTF, depois houve a troca na mesma, todos esses vários pontos que elencou, mas na prática o dinheiro é pago exatamente porque o Sr. Dr. Nilman tinha aqueles 220 e poucos milhões de prestações acessórias, certo? E exatamente para se evitar a litigância, que disse, e bem isso de uma forma honesta logo ao início, ou o Sr. Nilman ia para o tribunal reclamar estes 200 e tal milhões, e para se evitar isso pagou-se os 55 milhões.
Senhor Deputado, com toda a franqueza, não me estou a querer aqui esconder atrás de nenhum tipo de questão de interpretação. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, os 55 milhões de euros foram pagos pela DGTF e, portanto, sim, é dinheiro público que foi utilizado e que foi pago, que foi utilizado nos 55 milhões de euros. Volto a dizer, não há uma relação direta, os 55 milhões de euros não serviram para comprar 55 milhões de euros de prestações acessórias. Os 55 milhões de euros de prestações acessórias também vieram. Agora, a questão que coloca é se há 55 milhões de euros por causa do valor das prestações acessórias. A resposta direta é não, mas já lá vamos à questão das prestações acessórias. A questão direta é esta. E tal como está aqui escrito neste preâmbulo do decreto-lei, o que está em causa é decidido um auxílio de Estado. E é decidido um auxílio de Estado porque os acionistas privados não têm dinheiro para pôr na TAP. Quando é aprovado o auxílio de emergência, o auxílio de emergência para uma TAP que estava a ficar sem tesouraria e, portanto, não tinha condições de sobrevivência, o senhor David Nilman, ou melhor, Atlantic Gateway, mais concretamente, impedia, isso é isso que aqui está feito, que está aqui referido, impedia a entrada do auxílio de emergência na TAP. E, portanto, isso basicamente significava que para se conseguir de facto salvar a TAP, para se conseguir que a TAP sobrevivesse, na prática, se me permite, isto é uma interpretação minha, na prática tínhamos uma alternativa que era negociar a aquisição da participação com o Sr. David Nilman, e que foi isso que foi feito. A outra alternativa era que obviamente não queríamos fazer era equacionar, por exemplo, uma nacionalização da TAP, coisa que não quereríamos. E a resposta, e é daí, penso que o senhor deputado faz essa relação, se tivesse aqui em causa uma nacionalização da TAP, naturalmente havia, isso estava estabelecido no parasocial, como condição extrema, se houvesse uma nacionalização da TAP, o Sr. David Neilman teria, naturalmente, enfim, isso juridicamente seria discutido, mas teria direito ao valor das prestações acessórias, que eram 224 milhões de euros. Penso que é esse o raciocínio que está a fazer. Mas isto correspondeu a uma negociação que foi feita com o Sr. David Neilman para adquirir a sua participação.
Certo. Eu ouvi a explicação, fiquei sem ter totalmente a certeza se estava a dizer que sim à minha resposta, que posso repetir um bocadinho mais sucintamente, se o Estado pagou 55 milhões de euros para evitar que o Sr. Neilman fosse para a Justiça reclamar os mais de 200 milhões a que poderia ter direito. Pronto, esta é a pergunta, eu posso já deixá-la e fazendo uma segunda rápida, que é porque é que o Sr. Humberto Pedrosa não teve então direito a nada, porque é que houve aqui esta diferenciação nas negociações.
O montante dos 55 milhões de euros corresponderam a uma negociação que existiu para a compra da participação do Sr. David Neilman. Claro está que subjacente a qualquer negociação deste tipo existe sempre a questão do valor que o Sr. David Neilman podia ou não receber. Agora, disse e bem, ir ou não ir para litigância. O tema da litigância era obviamente um tema absolutamente importante. Nestas circunstâncias, litigância significaria automaticamente que a TAP deixava de ter condições para existir, que não aguentava de facto mais tempo. Mas volto a dizer, não há essa relação direta no sentido em que os 224 milhões de euros fossem o valor de referência para a determinação do valor da aquisição da participação do Sr. David Neilman, ou seja, dito de outra maneira, aquilo que se estava a tentar era, digamos, desobstaculizar a entrada da Vero e, portanto, salvar a TAP. Mas insisto, sim, com certeza, havia esse enquadramento da referência das prestações acessórias. Embora não fosse só as prestações acessórias, também era o valor das ações. Pronto, a questão do Sr. David Neilman versus o Sr. Humberto Pedrosa. Aliás, eu aqui, nessa matéria, só posso ir àquilo que o Sr. Humberto Pedrosa aqui referiu, que é o Sr. Humberto Pedrosa, ao contrário, o Sr. David Neilman teve, de facto, aqui uma abordagem a esta situação e um comportamento completamente distinto do Sr. Humberto Pedrosa. O Sr. Humberto Pedrosa manifestou, enquanto que, vamos ver, já agora também vale a pena dizer isto, quando se avança para o auxílio de emergência e, portanto, estamos num enquadramento que é Rescue and Restructuring, a partir do momento em que estamos em Rescue and Restructuring, é óbvio, e é óbvio para toda a gente, que vai haver um sacrifício dos acionistas. E um sacrifício dos acionistas significa todos os acionistas, incluindo os acionistas públicos, portanto, incluindo a par pública necessariamente. O senhor David Neilman, que de facto, quando a coisa começa a ficar mais complicada, não tem dinheiro para pôr, tem uma determinada postura, o senhor Humberto Pedrosa teve uma postura e de facto, e sempre referiu isto em tudo aquilo que ele disse aqui, sempre referiu isso em todas as conversas, que era acreditava na TAP e estava disponível para acompanhar a TAP nesta jornada e ver como é que as coisas correriam. É bom termos a noção também que este exercício é feito, nós estávamos ainda no auxílio de emergência, portanto, eu devo dizer, em bom da verdade, que na altura, portanto, estamos em junho-julho de 2020, aquilo que era a expectativa que nós tínhamos de evolução da procura, portanto, de recuperação da procura, é completamente diferente daquela que vamos ter encostada ao final do ano por causa do Covid.
O ex-ministro Pedro Nuno Santos disse que David Neilman, e agora isto são citações, tinha direito a prestações acessórias de 224 milhões de euros, no momento em que o Estado se tornasse maioritário, o privado ia pedir os 224 milhões de euros. O Estado não ia aceitar, ia disputar. isto na ótica do que estávamos a falar, de que esta solução de pagar os 55 milhões ser mais viável. E eu o que lhe pergunto, primeiro dar esta nota, porque até agora me parece que foi, Pedro Nuno Santos foi o único com clareza a dizer o que é que se tinha passado, mas eu gostava de lhe perguntar, tendo a tutela financeira, como é que se chegou aos 55 milhões de euros?
Sim, Sr. Deputado, só em relação a isso, enfim, não sei, não me recordo do ex-ministro Pedro Nuno Santos ter dito isso, mas também é relevante, mas o ponto aqui é este, atenção que estamos aqui em dois momentos diferentes, porque é óbvio, os termos normais do parasocial, eu diria que isto seriam, digamos, condições razoavelmente normais, era a existência, de facto, das prestações acessórias, ou, portanto, do direito de pagar o valor correspondente às prestações acessórias, não às prestações acessórias, porque elas não podiam sair. Pronto, mas essa afirmação eu entendo-a sempre como se a empresa se tornasse pública, nessa altura o Sr. David Neilman teria direito à litigância e, portanto, teria direito teria direito a exigir os 224 milhões de euros e, portanto, iria para a litigância. Nós estamos numa fase um bocadinho anterior a isto, porque a empresa não era pública, o que estava em causa eram 1.200 milhões de euros, que era um empréstimo. É verdade que era um empréstimo convertível, mas que era um empréstimo, e, portanto, o que estava em causa aqui, no imediato, volto a dizer, o contexto era esse, da existência dos 224 milhões de euros, mas no imediato o que era preciso era conseguir garantir que o auxílio pudesse entrar na TAP. Em relação à questão do porquê os 55 milhões de euros, o Sr. Deputado disse que, como eu tinha a tutela financeira, eu não estava no governo nessa altura. Também é bom esclarecer isto. Portanto, eu estou no governo já, é verdade que estou no governo quando é feito o decreto-lei, mas quando estão a correr as negociações, penso que não estava ainda. De qualquer das formas, eu não participei na negociação, a negociação foi feita entre advogados. E, portanto, porquê que não foi zero, porquê que não foi zero ou foi 100, foi a negociação que foi feita.
Deixa-me dar duas notas. A primeira é que, quer dizer, percebo que até do ponto de vista legal, já expressou isto várias vezes, que a companhia aí ainda não era pública, mas quer dizer, lembro perfeitamente que no verão já se falava, aliás, muito antes do verão, já se falava obviamente não só do Estado entrar na companhia, mas até a TAP ser obviamente nacionalizada, e por isso os dois acionistas privados obviamente que sabiam disso, e é isso que está aqui em causa. E em segundo lugar, pois eu não tenho de cabeça qual é a data em que entrou no governo, mas efetivamente, então, se me está a dizer que 15 de junho, então se não esteve aqui nestas negociações, quem é que esteve? Quem é que nós podemos perguntar como é que se chegou a este valor e porque é que se pagou este valor? Porque até agora as pessoas dizem sempre isto, eu não estive, eu não sei, não... tenho de se perguntar a outra pessoa.
Sim, Sr. Deputado, essa questão da... Vamos lá ver. Na altura, eu não sei, é verdade que admito que no verão se falasse em empresa ser pública, até porque este decreto-lei é 16 de julho e, portanto, a partir do momento em que foi adquirida a participação. Mas ó, Sr. Deputado, o auxílio de emergência, portanto, os 1.200 milhões de euros, eram concedidos a título de empréstimo. Volto a dizer, era um empréstimo convertível. Mas aquilo que era o grande referencial do empréstimo dos 1.200 milhões de euros era que ele tinha uma condição associada, aliás, para ser mantido, que era, tinha que ser apresentado o plano de reestruturação. E, portanto, na altura, é óbvio que, a partir do momento em que nós estamos num modelo de rescue and restructuring, não há dúvida absolutamente nenhuma que vai haver sacrifício dos privados. E como vai haver sacrifício, dos privados, vai haver sacrifício dos acionistas, não é? E a partir do momento em que vai haver sacrifício dos acionistas e o acionista privado não está disponível para pôr verba, portanto, para pôr capital na TAP, isso tem uma determinada consequência, portanto, é daí que vem esse raciocínio. Eu não acompanhei, de facto, posso estar a ter aqui uma imprecisão, aliás, sobre a questão da negociação. Recordo-me que a negociação, penso que começou antes de eu ir para o governo, mas até admito que possa ter acabado depois. Volto a dizer, isto foi objeto de negociação entre os advogados das partes, sempre com o enquadramento dos portanto, das